Todo visitante do Parque do Japão se encanta com as carpas. São centenas que se agitam quando os visitantes salpicam a superfície da água com ração. Se é dia de sol, o alaranjado das carpas brilha tanto que parece ouro. Mas este alaranjado, característica genética principal das carpas do Parque do Japão, está ameaçado. É que o cruzamento dos peixes sem monitoramento fez surgir carpas de cor escura, bem diferente das 70 carpas originais que vieram do Japão para povoar os lagos do parque. Pesquisadores da UEM querem dar início a este monitoramento para preservar as características genéticas. O professor do Departamento de Zootecnia da UEM, Ricardo Ribeiro, explica que as carpas que ainda mantêm características originais estão sendo chipadas e o cruzamento será acompanhado.
A principal ameaça que tem é a perda dessa pureza através da consanguinidade. A gente está percebendo que está aparecendo muito animal sem coloração, né, perdendo essa característica racial.
Vocês vão levar carpas daqui?
Vamos levar, fazer o levantamento genético, o mapeamento genético desses indivíduos e fazer cruzamentos direcionados para a gente tentar preservar essas raças da melhor maneira possível.
Há superpopulação de carpas aqui no Parque do Japão?
Não, não há nenhuma característica de superpopulação. Os animais, o comportamento está adequado, tem uma boa renovação de água, né? Quando há riscos de superpopulação, o comportamento dos animais começa a aparecer e não há nenhum sinal disso ainda.
Além de perder características genéticas, o cruzamento entre parentes pode originar carpas com deformação. A carpa tem um significado especial na cultura japonesa, explica o gerente do Parque do Japão, Luiz Uema.
Olha, na cultura japonesa, as carpas representam a família. Ela tem a denominação de koi, né, que representa a nominada carpa. E lá eles representam a família. Aqui, para nós, no Parque do Japão, ele tem um grande atrativo. Dá aos visitantes que vêm passear no parque. Os lagos estão repletos de carpas, né? E as pessoas se divertem, dando ração, contemplando, tirando fotos com elas.
E os cuidados são especiais?
Não, o cuidado tem que ser específico e especiais, né? Inclusive até a própria ração tem que ser uma ração especial para ser dada a elas, né?
A CEMUSP, Secretaria de Serviços Públicos, é a responsável pela manutenção do Parque do Japão. O secretário Wagner de Oliveira explica que esse trabalho é semanal.
Hoje o CEMUSP está dando toda a manutenção no Parque do Japão. Nós temos várias equipes, né, tanto de limpeza como de jardinagem, né, e hoje iniciamos esse trabalho também de preservação da espécie da carpa azul.
E esse trabalho de manutenção é feito de quanto em quanto tempo? Tem um cronograma?
Toda semana nossas equipes se deslocam para cá, principalmente agora, né? Que é nesse final de ano que está tendo muita movimentação no parque, muita visitação. Então, toda semana nossa equipe se desloca para cá para estar fazendo a limpeza. Temos também funcionários fixos que fazem a limpeza dos banheiros, né? E dos espaços públicos. E temos as equipes de jardinagem também que vêm toda semana para cá para estar fazendo os reparos.
E esse manejo é especial? É orientado aí por integrantes da cultura da colônia japonesa?
Sim, nós temos uma parceria com a colônia japonesa, né, onde existe um conselho consultivo, temos representantes deles aqui no parque que acompanham todo o trabalho que é feito aqui dentro.
Agora, durante o Natal, o Parque do Japão está recebendo até 2 mil visitantes por noite. O parque fica aberto até o dia 7 de janeiro em horário especial de Natal. Luciana Penha para a CBN.